Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. E hoje vamos falar de um tema que tem estado na agenda internacional, porque é um sinal de tensão importante que surgiu já há alguns dias e que, enfim, devido a outras atualidades não temos podido abordar. Refiro-me ao acordo que foi feito entre três países da chamada esfera anglo-saxónica, os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido, um acordo que ficou com o nome de AUKUS, acrónimo AUKUS, assim uma coisa um bocado não muito bonita, mas que teve, portanto, um acordo que tinha como principal objetivo juntar, ser uma aliança defensiva, uma espécie de NATO para o Pacífico, não é bem a mesma coisa, mas, enfim, procurar que naquela zona do mundo os Estados Unidos e a Austrália atuem de forma conjunta e o Reino Unido também tenha uma presença, mas que teve como consequência, ou teve um aspecto lateral muito importante, que se tornou quase central, que foi a Austrália estava a negociar com a França a compra de submarinos e trocou essa negociação com o acordo com os Estados Unidos e, em vez de ir comprar submarinos convencionais, vai comprar submarinos nucleares aos Estados Unidos. Isto deixou a França em estado de choque, era um acordo importantíssimo para a indústria de defesa francesa, levou a França a cancelar reuniões, a cancelar negociações internacionais, a colocar pressão sobre a União Europeia para também suspender reuniões que havia para acordos de comércio com os Estados Unidos. Há, entretanto, um subir de tensão entre os dois lados do Atlântico. Há a percepção de que, afinal de contas, Joe Biden tem uma política relativamente à Europa que, sendo diferente na retórica, é muito semelhante na substância à do seu antecessor, Donald Trump, e, no fundo, não estamos perante um mundo assim tão diferente como aquele em que a América já começa a olhar sobretudo para o Pacífico, sobretudo para a China, e onde a Europa tem um papel diferente. Temos aqui muitas pontas para onde pegar, até porque, entretanto, recoloca-se a questão de uma defesa europeia autónoma, um velho objetivo francês, que agora tem, eventualmente, novo caminho para andar. Bem, vamos talvez começar pelo princípio e por este acordo celebrado pela esfera anglo-saxónica. Jaime Gama, os Estados Unidos deixam mais claro do que nunca de que a sua prioridade neste momento é a China e a preocupação com que vem a China crescer fazer crescer as suas esferas de influência, designadamente na zona do Pacífico, e por isso eles têm-se voltado para a Austrália, uma Austrália que se tem vindo a afastar gradualmente da China depois de um período de namoro, enfim, no princípio da passada década, e agora necessitou de encontrar aliados mais seguros e, por assim dizer, mais antigos.
Esta viragem para o Pacífico foi iniciada por Obama, quando definiu que os Estados Unidos deviam fazer um pivô para o Pacífico e para a Ásia e que deviam também considerar-se uma potência do Pacífico. Isso foi uma coisa que marcou. E isso, obviamente, que tem a ver com o crescimento da China na região, não só do ponto de vista comercial e económico, mas também do ponto de vista do aperfeiçoamento da sua máquina militar e do seu poderio militar em termos de mísseis, em termos de navios, em termos submarinos, e da atrição que mantém em relação a certas áreas no Indo-Pacífico, porque se virmos desde os problemas que há com as ilhas Senkaku japonesas, ou Diaoyu, a designação chinesa, pouco o Japão, os problemas que há no Estreito de Taiwan e também a versão chinesa, várias vezes induzida, de que se não for pacificamente haverá uma solução militar para a questão de Taiwan, os problemas com a Índia ainda recentes nos Himalaias, o problema do mar do sul da China, que em primeira linha tem as Filipinas e o Vietnã como confrontadores diretos, mas também envolve o Brunei e a Malásia. E depois uma série também de pressões comerciais com a Coreia do Sul e muito recentemente com a Austrália, em que a China, que era um parceiro forte da Austrália, a partir do momento em que a Austrália resolveu tomar uma posição menos ortodoxa sobre a origem do Covid, fez uma retaliação económica e um embargo em imensos produtos australianos e, portanto, isso também fez aí despertar a consciência na Austrália, porque o modelo tradicional da Austrália de ter boas relações económicas com a China e boas relações de segurança com os Estados Unidos, porventura, por parte da Austrália, tinha que ser repensado. Mas não há dúvida que os Estados Unidos têm vindo a reforçar-se nessa zona, e o caso da Coreia do Norte e as relações que a Coreia do Norte mantém em relação a toda a estabilidade da zona fazem aumentar bastante essa preocupação adicional. Os aliados tradicionais dos Estados Unidos firmes têm sido, se quiser, a Tailândia, a Coreia do Sul e o Japão. Depois mais a sul, a Austrália com nuances, e depois há países ali que oscilam, umas vezes estão mais perto, outras vezes procuram demarcar-se, mas que também sentem a pressão crescente da China. E os Estados Unidos, porventura, desde o tempo de Obama, depois passando com um período mais errático de Trump, porventura sistematizaram com alguma coerência o que pode e deve ser feito no plano de uma reconfiguração da estrutura militar, por um lado, na zona, sobretudo no espaço marítimo do Indo-Pacífico, e depois também estão a tentar redefinir e melhorar aqueles acordos que têm no plano comercial, a parceria transpacífica que criaram e que depois saíram e que agora estão, que agora vão regressar. Portanto, a tentar também redefinir uma política de relações comerciais. É óbvio que tudo isto tem um grande problema de fundo, que é como compaginar esta relação militar mais realista com uma consciência de que o comércio com a China é importante e tem significado, e também que a China é parceiro indispensável, por exemplo, quanto à questão das alterações climáticas. E portanto, a China tem esta dupla posição nas relações externas. É, por um lado, é vista como algo que se expande do ponto de vista comercial, geopolítico, diplomático, militar. Por outro lado, é visto como uma entidade que, pela sua dimensão, também não pode dispensar algum modo de relações construtivas na vida internacional e relações bilaterais. E, portanto, é aqui onde devemos situar o que é também um dilema dos Estados Unidos, mas um dilema que tem vindo a evoluir e que agora parece ter vindo a uma sistematização mais clara e mais racional.
Jaime Nogueira Pinto, quando olhamos para a forma como a França reagiu a esta situação, nós notamos que a França sentiu-se muito afetada pela questão do negócio, mas ao mesmo tempo isto trouxe ao de cima velhas dores francesas relativamente à posição dos Estados Unidos na Europa, à relação da França com os Estados Unidos. Enfim, a França oscila entre ver os Estados Unidos como o velho aliado desde o tempo da Revolução Americana e o velho, não direi o inimigo, mas o adversário, o rival, naquela velha perspectiva dualista que nunca apreciou muito a presença da americana na Europa, porque era um adversário, alguém que contrariava a hegemonia cultural francesa, e de facto contrariou. E, portanto, agora, coloca-se aqui um problema muito, muito importante, que é: a França gostaria que a Europa fosse uma potência na área da defesa, mas isso implica que os outros parceiros estejam disponíveis para os investimentos, que aparentemente não estão. A própria Alemanha hesita, não é?
Sim, vamos ver.
E hesitar, já estou, se calhar, a ser generoso.
Vamos ver, aqui há várias coisas. É evidente que o prejuízo, digamos, o dano emergente desta quebra do acordo para os 12 submarinos convencionais, aquilo estava negociado com um grupo francês chamado Naval Group, representava cerca de 10% da carteira de negócios do grupo. Estavam 650 pessoas a trabalhar no projeto, ou seja, não é propriamente catastrófico, digamos, e além disso os australianos queixavam-se de atrasos, de modificações de preço, de aumentos de preço, e enfim, não vamos dizer, claro que é amassador do ponto de vista económico, mas não é propriamente catastrófico. Agora, é evidente que as implicações políticas são mais graves, e geopolíticas, porque a França, na atual conjuntura europeia, com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, com o que vai ser um certo eclipse da Alemanha, até devido a políticas, questões de política interna, vai com certeza ter um governo de coligação, vai demorar algum tempo até emergir uma liderança clara na Alemanha. A Alemanha nunca esteve muito disposta a gastar dinheiro com a defesa, portanto a França tinha aqui, e estava aqui a assumir-se, e também num ano de eleições, o próximo ano é um ano de eleições presidenciais, portanto eu creio que Macron queria aqui também ter um certo protagonismo internacional e geopolítico, e não há dúvida que isto, digamos, que este corte agora que vem, ou esta preferência que os Estados Unidos, e não esqueçamos, já vamos falar disso, a Grã-Bretanha demonstram em relação a isso, no fundo, marginalizando a França neste assunto, e marginalizando-a, enfim, com certeza que haverá reparações do ponto de vista económico ou financeiro, mas parece que não houve grande hesitação em marginalizar a França, digamos, deste acordo e desta entente para a zona da Ásia-Pacífico. Também com os ingleses as coisas foram um bocado, havia já alguns agravos de parte a parte, quer dizer, Paris tinha tido alguma influência em relação à questão das vacinas, da AstraZeneca, da vacina inglesa. Havia um projeto, penso que era um projeto de satélites, Galileu, de que também a Grã-Bretanha tinha sido afastada. Portanto, havia já vários agravos. E claro que a disputa, digamos, no ranking das segundas potências entre a Inglaterra e a França, que é uma velha disputa, já muito antiga, vem das grandes guerras que a gente tem na Europa no século XVIII, na Europa e sobretudo no mundo, por causa dos impérios franceses e ingleses, são entre a França e a Inglaterra, exatamente, e o ajuste de contas finais é o Waterloo. Portanto, tudo isso está presente e evidente. É claro também que a União Europeia tomou as dores da França, não é? O comissário, o encarregado dos negócios externos, o Sr. Borrell, veio, enfim, manifestar essa solidariedade de Bruxelas com os dois da França. E também há, claro, toda aquela retórica que, de parte a parte, aquela retórica de restauração atlântica de parte a parte, que houve grandes entusiasmos quando Trump, digamos, foi o mal da fita, foi afastado. E, portanto, chegou, enfim, o herói ao palco. Houve uma grande, enfim, uma grande especulação, pois a América estava de volta e agora a ver outra vez um rap. E parece que, enfim, também os europeus, digamos de passagem sobre isso, também em relação, porque agora há aqui o elefante na sala, que é de facto a China, não é? Porque o elefante na sala da China, houve aquele acordo entre o acordo comercial com a China, que foi, digamos, de certo modo quase acelerado, mas depois houve uma certa volta atrás, na medida em que Washington e a administração Biden começa a pôr a tal questão do nós ou eles, mas essa questão nós ou eles, como já foi aqui dito, quer pelo Zé Manuel Fernandes, quer pelo Jaime Gama, é muito complicada, porque é um nós ou eles, quer dizer, a Europa que procura sempre, enfim, não tem hoje em dia, não é um poder militar e parece que não quer gastar dinheiro para o ser e está sempre preocupadíssima, quer dizer, a última coisa que parece pensar. Mas, por outro lado, não há dúvida que tem consciência que se conseguisse, quer dizer, era querer ter o melhor dos mundos, quer dizer, era ter as vantagens dos negócios da China e com a China e ter a proteção militar americana. Mas isso acabou, quer dizer, isso, aliás, Trump já tinha ido avisando que era preciso começar a gastar também dinheiro com a própria defesa. Isso teve alguns efeitos, digamos, em alguns países, mas não me parece que não foi um aviso muito, quer dizer, não está a funcionar muito, muito perfeitamente. Por outro lado, eu acho que essas políticas vão ser difíceis de manter, porque há de facto um certo, não vou falar na tal famosa armadilha de Tucídides, mas de facto, entre o poder ascendente e o poder estabelecido, há umas relações de desconfiança que são complicadas, não é? Quer dizer, não há dúvida que a China, muito inteligentemente, fez uma coisa que foi fazer uma espécie de capitalismo autoritário, capitalismo nacionalista e autoritário, onde de facto o poder político comanda e efetivamente a economia, dirige a economia, mas dirige de uma forma suficientemente inteligente para deixar que haja aquelas coisas que fazem as empresas crescer e ganhar, que de facto a questão dos lucros, a questão de... E tudo isso, a China tem gerido isso com grande sabedoria e com grande mestria, ao mesmo tempo que entrou fortemente no tecido económico mundial e também no tecido económico, quer europeu, quer dos próprios Estados Unidos, para além de, enfim, da África e das Américas do Sul e Centro, mas também entrou em tudo isso com muita força. E, portanto, é complicado e é uma equação muito dilemática, mas que tem que ser gerida com bastante prudência e razão de Estado, porque é evidente que há o risco, e lá poderemos com certeza voltar a falar, mas há sempre o risco de uma afirmação que eu acho que Pequim vai fazer e que tem a ver com a questão da reunificação da China e com a questão de Taiwan, não é? Portanto, tudo isso são aspectos que, desta equação, que não se resume, de facto, digamos, a uma quebra de um contrato de submarinos convencionais, que talvez, de facto, não fizessem muito sentido, porque os nucleares têm outra capacidade e têm, sobretudo, uma coisa muito importante, podem ficar meses debaixo d'água, enquanto que os convencionais têm que vir à superfície para recarregar as baterias, não é? Portanto, e tornam-se mais vulneráveis. Portanto, penso que é uma equação interessante, mas que está longe de ter solução à vista.
Jaime Gama, acha que nós já estamos perto da fim da primeira parte, mas acha que a Europa está, neste momento, está solidária com a França, mas que essa solidariedade é sólida ou é uma coisa assim que tinha que ser feita nesta altura e depois será passageira, porque uma questão é suspender umas reuniões que estavam marcadas, outra coisa é passar, por exemplo, para uma política de defesa realmente substantiva.
Eu acho que aí há uma reação europeia que é muito fruto da situação ad interim que está a Europa até ao resultado das eleições algumas se concretizar na formação de um governo. Não nos esqueçamos que este submarino francês que tinha ganho, que é uma versão convencional de um submarino nuclear de ataque que os franceses estão a fazer para si próprios e que só agora em julho lançaram a água ao primeiro. Não nos esqueçamos que este concurso australiano foi disputado também entre a França, a Alemanha e o Japão. Portanto, a Alemanha foi derrotada nesse concurso pela França. Portanto, há aqui um endosso de posições que às vezes apenas reflete stand-by positions. Depois, na verdade, vamos a ver, se voltarmos atrás um bocadinho. A Austrália deu uma evolução e rompeu com certas tradições e tabus que tinha. Resultado da análise que fez da conduta da China em relação à pressão comercial, que nunca tinha existido. E é isso que leva, por exemplo, à Austrália, que sempre se tinha oposto até à escala de navios de propulsão nuclear e de submarinos de propulsão nuclear nos seus portos, a optar por um submarino a propulsão nuclear.
Nós vamos ter que interromper porque estamos numa... Já ultrapassamos até um bocadinho o tempo desta primeira parte. Vamos retomar o seu raciocínio precisamente neste ponto. Já regressamos depois de um breve intervalo. Estamos de regresso no Conversas à Quinta. Já agora está precisamente a desenvolver o ponto da evolução da posição australiana.
Sim, a Austrália, portanto, resolveu optar pelo submarino nuclear. A França podia ter fornecido, mas é muito diferente articular um submarino nuclear na Austrália com a França.
Mas a França tem um princípio de não vender a tecnologia nuclear, não é?
Mas ofereceu-se para fazer isso. Ofereceu-se. Agora, o problema é que o dispositivo militar na França do Pacífico é muito escasso, tem, e no Índico, a Ilha da Reunião, a Nova Caledónia, só agora ia haver uma ida do porta-aviões Charles de Gaulle, a Timor e a Darwin, ou seja, a articulação de uma nova flotilha de submarinos por parte da Austrália com os Estados Unidos é algo que tem por trás uma densificação das relações da Austrália com os Estados Unidos face à nova situação estratégica no Pacífico. Não é só o submarino ser nuclear, é também o submarino permitir uma articulação com o sistema naval norte-americano no Pacífico. E o que está por trás é, obviamente, um acordo que vai não só pôr para já submarinos americanos em lease à Austrália, vai permitir aos americanos, porventura, terem parte da tripulação desses submarinos e montarem no terreno uma rede logística para o apoio naval que conta com os portos de Perth, Darwin e Brisbane, a aliar àquilo que são os portos tradicionais que os americanos usam no Hawaii, Guam, Okinawa e Dia Garcia. Portanto, há aqui uma reconfiguração do dispositivo naval de contrapeso à expansão do dispositivo naval chinês, porque este novo submarino, sendo nuclear e tendo esta articulação, permite ir para além do Estreito de Malaca, permite ir às águas de Taiwan, permite ir fazer vigilância ultra sofisticada a vários portos, permite seguir a emergente flotilha de submarinos chinesa, permite lançar mísseis com projeção para lá dos 1.300, 1.600 quilómetros, para a terra. Isso é uma nuance muitíssimo forte e permite fazer isso com a única força, porque também já não é só o Reino Unido, é os Estados Unidos, com a única força efetiva que há na região para o poder fazer. Portanto, a Austrália faz um upgrade da sua posição estratégica, que a recoloca numa posição de grande, grande visibilidade e contrapoder no próprio Pacífico.
Já me agradeço, Pinto. Mas como é que fica, enfim, para todos os efeitos, há aqui uma questão que foi sensível. Foi, tudo isto foi feito sem que a administração americana tivesse tido cuidado de dar um cinema para Paris. E isso foi uma questão que foi considerada muito sensível pelos franceses. Portanto, em um sinal de que, enfim, que a administração Biden não tem no mínimo aquele cuidado que deveria ter. Houve quem visse nisso mesmo um sinal complicado vindo da Casa Branca. Tem também essa leitura, ou isto foi apenas uma gafe, uma falta de... Foi um descuido ou foi intencional?
Não sei, pá, porque exatamente esta administração tem primado por vários descuidos, quer internos, quer externos, não é? Quer dizer, o descuido assim maior, chamemos caridosamente, um descuido foi o modo como saiu de Cabul, não é? Portanto, deu a impressão que não havia, que havia ali uma grandíssima, enorme inconsciência de tudo o que estava em jogo, uma incapacidade de decisão, tudo isso. Portanto, também pode ser isso. É evidente que também pode ser isso. Agora, há aqui quer dizer, estas coisas são, também têm, se a gente for, a gente pode analisar estas coisas de duas maneiras. Pode agradecer, isto é um mundo feliz, em que os aliados estão, apesar de tudo, cometidos a essa coisa das alianças das democracias, e apesar de tudo o que divide, estão unidos nesta, enfim, naquilo que se pode considerar, melhor ou pior, um perigo emergente de uma potência, enfim, mais totalitária ou autoritária, se quiser, que para já não parece querer, de facto, impor os seus modelos políticos, mas às vezes parece até curiosamente o contrário, que é alguma retórica que já vinha da administração de Trump, mas que também não se alterou muito, parece que às vezes que é o contrário, que os Estados Unidos é que querem impor os seus modelos políticos à própria China ou à própria Rússia. Quer dizer, mas pronto, ponto de parte essa hipótese, ponto de parte essa linha, digamos, a linha de que isto, portanto, seriam descuidos. Há depois, de parte a parte, também uma certa tensão e uns certos agravos, porque não foi só, é evidente que não foi só, não é só os Estados Unidos e os ingleses, digamos, essa esfera anglo-saxónica de cumplicidade, que é muito forte e que se tem visto ao longo de muitos conflitos no próprio pós-Segunda Guerra Mundial. Os australianos foram dos maiores, em termos, por exemplo, de envolvimento militar no Vietnã. Os australianos tiveram um grande envolvimento militar no Vietnã e com baixas relativamente pesadas para a sua população. Portanto, há essa cumplicidade, e os próprios ingleses também têm estado sempre presentes nessas guerras da América, de um modo geral, com muita, independentemente, muitas vezes até dos próprios governos. Portanto, há de facto uma fortíssima solidariedade desses povos anglo-saxónicos, brancos, etc., que tinham, digamos, essa herança já do século, enfim, dos tempos da Inglaterra Imperial. Agora, isso vai, o que é que se vai gerar? Porque é evidente que Trump era muito cómodo nesse aspecto. Lá está, tinha ali, era um mal da fita, portanto qualquer coisa que corresse mal era culpa ou da sua impreparação ou da sua maldade ou da sua despreocupação em relação aos aliados. Agora, de repente aparece uma pessoa que é 500% establishment e que é louvadíssima como isso, e que de repente também começa ou a fazer estas gafes ou a continuar uma política que enfim, acho que esta política do America First ou Russia First ou China First, os Estados fazem isso. Há uns que dizem, não é? Lembro-me que, por exemplo, o Max Weber ficava furioso porque dizia que os alemães quando os políticos alemães proclamavam que faziam realpolitik, ou seja, que faziam a política dos seus interesses, dos seus interesses de Estado, o Weber ficava furioso porque dizia, mas todos fazem, a começar pelos ingleses, mas normalmente não dizem, não é? Portanto, eu isso acho que os Estados, enfim, bem organizados e fazem essa política, não é? Pensam nos interesses, até porque, sobretudo, ainda mais, ainda até se são Estados democráticos, porque põem com certeza o seu povo à frente dos outros povos. Como é normal, porque dependem deles até eleitoralmente. Agora, até que ponto isto se vai configurar, porque a gente também tem a noção, às vezes, nestas coisas, que também é um bocadinho tanto barulho para nada, porque o que é que a França agora vai fazer? Quer dizer, o que é que vai fazer? Tira os embaixadores, já mandou voltar. Quer dizer, estas crises a gente também tem a noção que depois, digamos, à puridade e discretamente vão sendo resolvidas e compensadas, porque também não estamos a ver a França e a União Europeia de repente entrarem numa política ou de sanções ou de recriminações, mesmo de recriminações eternas com os Estados Unidos. Portanto, algum entendimento vai haver, quer dizer, vai haver, mas aqui não há dúvida que, até pelas razões técnico-militares que o Jaime Gama estava ali a expor, é evidente que neste momento as necessidades, aquilo que é indicado, digamos, para a aquisição, para estas finalidades, serão muito mais depressa os tais submarinos nucleares que os convencionais, não é?
Jaime Gama, seja lá como for, há aqui uma questão que...
Oi, José Manuel Fernandes, é que eu não acho que tivesse sido gafe nenhum. Eu acho que foi deliberado, porque se os Estados Unidos tivessem pedido licença à França para terminar o acordo de submarinos da França com a Austrália, eram entupidos pela retórica da diplomacia, pública, dos mídias, e portanto isto foi um facto consumado que estava a ser planeado há mais de 2 anos. Que este é o único facto militar que significativamente alterou a relação de forças no Pacífico nos últimos anos. E veja como reagiram os chineses.
Brutalmente.
Isto é duríssimo. Os chineses não têm capacidade de luta antissubmarina, têm ainda umas striking forces à volta de uns porta-aviões embrionários. E, portanto, a China percebeu que com isto, por exemplo, perde a capacidade de realizar uma ameaça efetiva quanto à anexação militar de Taiwan. Porque isto cria estrutura...
Mas ainda vai demorar uns tempos a estarem efetivos, não?
Não vai, porque vão ser enviados submarinos
para substituir, por
que
conta
já estão capacitados em Lise, mas já com as novas capacidades e para fazer a transição.
Isso não sabia.
Por outro lado, não esquecer o seguinte, os Estados Unidos rapidamente ativaram há poucos dias, houve uma reunião em Washington, no QUAD, quadrilateral, que tem em Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão. Aliás, parece que uma solução para este problema da França é a França e o Reino Unido entrarem também para o QUAD, porque o Reino Unido entrou nisto agora do AUKUS um bocadinho para, digamos, tapar a face aos Estados Unidos na operação, porque o Reino Unido também tem muito poucos submarinos nucleares de ataque e está a renovar a sua esquadrilha. Portanto, não é uma potência poderosa, não é? E depois não esquecer a relação que há em termos de intelligence no Five Eyes Group, que tem os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, o Canadá e a Nova Zelândia, e que tem uma grande capacidade de intelligence ali na zona. Agora, esta deliberação, que vai começar a ter efetividade imediata, coisa que os franceses não poderiam assegurar, porque os franceses só têm um submarino nuclear de ataque pronto, ao serviço. Os outros 4 ainda estão a ser construídos. Portanto, isto vai modificar o cenário do Indo-Pacífico. E é a primeira vez que há uma reorganização do sistema militar de contra-aliança em relação à expansão naval da China. Coisa que nunca tinha acontecido, que não fosse em retórica. E agora isto tem uma racional militar clara. É essa a diferença. Os chineses perceberam muito bem o que é que estava em causa. Os chineses, tudo o que fizeram no plano militar até agora no mar, ficou reduzido em muitos por cento. Porque o que montaram não previa o cenário desta contra-operação, que é muito efetiva.
De facto, foi uma jogada, quer dizer, uma jogada, daquelas jogadas de xadrez que coloca pelo menos o adversário em dificuldades, mas do ponto de vista de quem está a ver isto do outro lado do planeta, porque não estamos no Pacífico, estamos no Atlântico, para os europeus, houve, isto coincidiu com um conjunto também de movimentações, Ursula von der Leyen fez um discurso no Parlamento Europeu em que falava de uma força de defesa europeia. Isto vai muito ao encontro daquilo que é o desejo de Macron e dos políticos franceses há muito tempo, mas sabemos que Ursula von der Leyen é alemã, tivemos eleições na Alemanha, mas não é nada claro que dessas eleições tinha resultado uma... Bem, o que é que seja, porque neste momento estamos perante uma grande indefinição sobre o que possa vir aí, mas que dessas eleições, seja lá como for, possa resultar algo que vá no sentido da criação dessa tal força de defesa, sendo que a Europa continua muito dividida sobre a possibilidade de ter realmente uma força de defesa, de coisas tão simples como, por exemplo, a defesa das suas fronteiras. Temos agora uma crise na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, e a União Europeia está com dificuldade em reagir a uma coisa tão simples como a entrada de alguns imigrantes que estão a morrer. Como é que vê, digamos, o apelo francês e as dificuldades europeias de reagir a isto? Já disse que, de facto, há uma tensão aqui entre a Alemanha e a França, mas para além da Alemanha e da França, há os outros países todos, não é? A França fez uma coisa que é muito curiosa, que foi a forma como tratou o Reino Unido. Disse que era no AUKUS, o Reino Unido era a quinta roda da carroça. Portanto, foi uma forma particularmente, enfim, desagradável de se referir ao Reino Unido, se bem que alguns analistas europeus, como por exemplo o Wolfgang Munchau, chamou a atenção para que quem tratou o Reino Unido muitas vezes de forma desagradável e de forma hostil durante as negociações do Brexit não deve ficar surpreendido quando o Reino Unido se vira para outros aliados estratégicos e tira partido disso numa altura destas. Já me engano.
Bom, eu penso que muito debate sobre defesa europeia, agora com esse conceito da autonomia estratégica da Europa, encobre um mal-estar profundo, que é da Europa quase passar a ter assumido uma posição neutral em relação aos conflitos globais. Conflitos globais, Rússia, Estados Unidos. Conflito global, China, Estados Unidos. E a Europa quer-se neutra. Quer ficar de fora dessas guerras frias e quer extrair-se disso para continuar a fazer comércio e para continuar a obter vantagens com essa sua posição. E depois não quer investir na área da defesa. E, portanto, eu acho que quando se vê aqueles planos que a Comissão Europeia põe cá fora, sempre que há necessidade de ter um plano cá fora, é preciso depois fazer uma análise de qual é o conteúdo efetivo e em que é que aquilo se traduz em capacidade militar, porque de resto são conceitos vagos, são nuances, são prioridades, são objetivos longínquos, mas depois quando se vai à efetividade da força, da estrutura da força, pois tudo isso é muito escasso, e com o Reino Unido fora dessa estrutura, o que resta é pequeno. Aliás, a própria França vai hesitar se receber um apelo para entrar no QED, não vai resistir, porque é também a maneira de valorizar o pouco que tem no Indo-Pacífico para, em pé de igualdade com o Reino Unido, ficar ali com uma voz e com uma certa influência. Portanto, acho que as posições vão evoluir. O debate francês está muito influenciado pelo debate interno da presidencial, e a posição alemã é aquela posição de privilegiar na relação externa o abastecimento em energia barata, o que passa por ter boas relações com a Rússia, e o mercado chinês e a transferência da fábrica alemã de indústria, em especial de indústria automóvel, para a China, o que implica boas relações com a China. Portanto, não é de esperar. Daí também passos muito significativos no sentido dos compromissos. É, aliás, isso que faz com que, por exemplo, os países da Europa do Leste sintam na posição alemã uma posição que os desguarnece e, por isso, procurem também relacionamentos com os Estados Unidos mais firmes. E é por isso também que o Reino Unido deu um passo atrás na questão europeia, porque o Reino Unido ainda tem uma vontade de intervenção, privilegia a sua relação com os Estados Unidos como pode, embora tendo também dificuldades orçamentais, porque o Reino Unido, depois, se nós formos ver a força efetiva, não é bem o que o primeiro-ministro britânico julga que tem. É uma coisa bastante mais limitada à luz do que é a realidade atual da estrutura militar no plano internacional, e sobretudo nessa zona do Indo-Pacífico. Aí é outra escala. E por isso também aí estão a nascer estruturas em que os europeus sentem que, se já não tinham muita capacidade para gerir a questão europeia e a autonomia estratégica da Europa, muitas vezes disfarça não querer fazer mais, mas querer fazer menos, então em relação ao Indo-Pacífico essa possibilidade é muito mais reduzida.
Terminamos mais um Conversas à Quinta, desta vez sobre o AUKUS e as suas ondas de choque na Europa, com o negócio dos submarinos franceses. Regressaremos com um novo tema dentro de uma semana.